Você domina todos os meus pensamentos. E eu não nego que eu quero envolvimento. Vai. Você domina todos os meus pensamentos. E eu não nego que eu quero envolvimento. Vai.
Ministério da Cidadania, Lei Federal de Incentivo à Cultura e Governo do Distrito Federal apresentam a 52ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Mais de 100 filmes e muitas atividades, de 22 de novembro a 1º de dezembro. Confira as informações no site festivaldebrasilia.com.br. Patrocínio Banco de Brasília, Clube de Turismo Bancorbras e Financeira BRB. Apoios Save Medicina Diagnóstica, Brasal, Sebrae e Canal Brasil. Realização Instituto Alvorada Brasil e Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
Tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira. Vai, 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 vai.
Estamos de volta na cobertura do dia 27, hoje 28. Se Deus quiser, os episódios vão estar ainda hoje no ar. Agora a gente vai conversar um pouco sobre Loop. É um filme que eu me impressionei porque é um filme de gênero, principalmente no cinema brasileiro. É algo que está crescendo, mas é algo ainda que é visionário, é algo que está... que ainda é muito pouco, principalmente no 52º Festival de Brasília, porque é um festival que normalmente fala sobre temas políticos, fala sobre temas mais sóbrios, e tem um filme que é quase um blockbuster, é interessante. Olá, qual é o seu nome?
Meu nome é Cléria.
Oi Cléria, tudo bem? Bem-vindo ao Festival de Brasília, esse lugar aqui é maravilhoso. Você vai assistir agora a mostra competitiva, que vai contar com, entre os dois curtas, o Loop, que é o filme do Bruno Bini e do Bruno Galhaço, que infelizmente não estará entre nós hoje, é uma pena, porque...
Realmente uma pena.
Porque eu amo aquele homem, eu queria muito conversar com aquele homem. Você sabe alguma coisa sobre o filme Loop?
Eu sei que se trata de um assassinato, de uma namorada, e que o personagem quer voltar ao tempo para tentar evitar que ela morra. Mas eu não sei muita coisa sobre o filme.
Com essa informação que você tem, qual é a sua expectativa? O que é que você acha dessa narrativa? De voltar no tempo, de arrependimento, de querer consertar algo que está no passado?
Eu acho que ela é bastante interessante. E a história também do assassinato nesse momento no Brasil, em que está ocorrendo tanta violência contra a mulher, eu acho que eu estou entusiasmada para ver o filme.
Bruno Bini está estreando não somente no Festival de Brasília, mas também como diretor de longa. Esse é o primeiro longa dele. E essa temática de volta no tempo, essa forma de contar essa história não linear, parece um desafio para mim no primeiro filme. Com essa informação, você está cautelosa ou você está feliz?
Eu estou feliz, adoro surpresas e eu espero que o filme seja um sucesso.
Eu também espero que seja um sucesso. Muito obrigado. Eu vou encontrar você aqui no final, depois da sessão.
Tá certo, vou estar aqui.
Porque aí eu vou perguntar pra você depois de assistir o filme, o que você achou.
Tá certo.
Muito obrigado, bom filme.
De nada, obrigada.
Loop conta a história do Bruno Galhaço, que é o Dan. Ele perde a namorada dele no assassinato brutal. E ele passa o filme inteiro na busca de redenção, de tentar salvar essa namorada através de uma viagem no tempo. Ele consegue desenvolver essa fórmula de viagem no tempo, consegue voltar ao tempo, mas ele, como uma nova pessoa, acaba por piorar a situação em toda e ele percebe que ele causou o assassinato da mulher dele, da namorada dele. É importante assistir esse filme, primeiro para poder fortalecer o cinema de gênero do Brasil, que é um gênero, que é um espaço que tem crescido com filmes de terror, filmes de suspense, filmes thriller e agora de ficção científica. É um filme muito bem feito, é um filme muito bem produzido. Ele tem participação do Fernando Meirelles, que é o diretor do Cidade de Deus, como consultor nesse filme. Bruno Bini com o Loop tem a sua estreia como longa e é um trabalho surpreendente. Ele dirige muito bem. Durante o debate que a gente teve hoje, foram levantadas algumas questões sobre representatividade, sobre feminicídio, e algo que tem que ser discutido. O link do debate vai estar na postagem, então você que está interessado nessa conversa mais aprofundada e escutou a primeira parte, que é sobre os curtas, e viu os relatos das diretoras, vá lá, escuta o debate da íntegra, tá no canal do Fast Brasília. Então você que gostou do filme, que gostou da explicação que eu dei pra vocês, procure em loop, que ele vai estrear em breve no circuito comercial. É uma oportunidade única de preservar e de fomentar o cinema de gênero no Brasil. Oi, Bruno. Eu, na pesquisa, para poder conversar, fazer parte desse debate, eu fiquei muito feliz de ver que é o seu primeiro longa e está no 42º Festival de Brasília, que é um filme de gênero, que é um tema que eu sou aficionado, porque é ficção científica. Aonde o cinema brasileiro está se encaminhando, para mim, é muito interessante, porque eu amo as nossas comédias, eu amo nossas dramédias, eu amo o que a gente produz, eu tento consumir ao máximo, mas, para mim, você é vanguardista. Qual é a sua opinião sobre o cinema de gênero no Brasil hoje? Qual a sua perspectiva, se você acha que vai crescer, se vai diminuir, independente dos percalços que a gente está tendo com fundos setoriais e com a Ancine?
Se depender de mim, vai crescer. Eu vejo que a gente tem quase uma separação, vamos dizer assim. Você tem os filmes mais comerciais, onde habitam, na sua maioria, as comédias e tudo mais, e com alguns casos raros de filmes que fogem desse segmento. Você tem os filmes mais os dramas mais engajados com questões sociais e essenciais. E no meio disso tudo, eu sinto um vazio, justamente, sabe? Qual é o meu termo? Onde ficam os filmes de gênero aqui? E estamos tentando ocupar esse espaço, entendeu? Com certeza isso conversa muito com o estilo de cinema que eu gosto e que eu gosto de fazer. E eu sinto que há um espaço muito grande para que a gente siga criando mais histórias nesse segmento.
Você já está com projetos novos encaminhados em cinema de gênero? O que a gente pode esperar de você agora, depois da sua estreia com o longa?
Tem um longa que a gente deve rodar no ano que vem, chama 5 Tipos de Medo. Ele é um policial com uma estrutura narrativa não linear também, estilo Amor e Esperros. Ele conta 5 histórias que vão se entrelaçando. Fala um pouco sobre violência urbana e tudo mais.
Muito obrigado pelo filme, eu gostei bastante. Eu cheguei, apesar de ter lido um pouco antes, me surpreendi bastante com o filme. É um filme que eu prestei atenção o tempo todo, porque eu li numa entrevista que você deu que se você não prestasse atenção, você podia perder algumas coisas. Eu amei as referências à física, MC ao quadrado, na parede do Galhaço, e eu só achei o filme fantástico. Obrigado por poder fazer esse filme de gênero e ocupar esse espaço aqui no cinema de Brasília. Obrigado.
Obrigado, é um prazer estar aqui, e é muito bom receber esse retorno. Como foi ontem na sessão, a gente, após a sessão, sentiu que o público presente gostou do filme, e o feedback depois da sessão também, no contato direto com o pessoal que estava lá, foi ótimo. Significa que há espaço, que há interesse, entendeu? E isso nos deixa muito felizes.
Obrigado, Bruno. Primeiramente, eu quero agradecer pelo filme, eu quero elogiar a sua atuação. Tem tempo que eu não vejo uma ficção científica de tão boa qualidade, tem tempo que eu não vejo um roteiro tão bom. É difícil a gente no Brasil trabalhar com ficção. Eu gostaria de saber como que é estar representando Mato Grosso nesse primeiro filme que foi selecionado para o Festival de Brasília. Como que foi interpretar esse papel?
Eu costumo brincar que antes de fazer o filme, Mato Grosso não era o meu lugar de fala. Mas depois que eu fui pra lá, me apaixonei pra caramba pelas pessoas, pelo ambiente, beleza natural que tem ao redor, o dia a dia em Mato Grosso. Esse longa foi uma delícia de fazer. Então, assim, só posso estar muito honrada de estar levando Mato Grosso pra esse lugar, de estar aqui, de poder ver na tela um filme com essa qualidade. É uma honra enorme.
É um filme muito bem amarrado, muito, muito tecnicamente perfeito. É isso que me deixou muito apaixonado pelo filme. Porque, primeiro como ficção científica, primeiro como um tema muito difícil de você lidar. É uma conversa muito não, é uma conversa não linear, porque ele tá voltando no tempo, ele precisa se redescobrir o tempo todo. Você acompanhou o processo de desenvolvimento do personagem do Bruno Gagliasso e do...
Então, vamos do começo. Quando eu li o roteiro, eu achei sensacional. Quando o Bruno Bini me convidou para fazer, ele falou que tinha escrito um roteiro. Eu não conhecia o trabalho do Bruno, passei a conhecer. Li o roteiro, achei sensacional. Falei, cara, é isso, vamos. E aí a gente começou o processo de seleção do Daniel. Eu sempre na curiosidade. Quando ele montou os dois Daniels, foi muito engraçado, assim, foi muito curioso, que são pessoas muito diferentes, você olhando. Mas eles fazendo o processo juntos de um tentar aparecer o outro, de processo do longa mesmo, assim, dos ângulos que lembram mais o outro. Você vê o trabalho detalhado, você vê essa coisa acontecendo, é super emocionante, foi muito legal. Todo o processo foi muito legal desse longa.
Você precisa chegar mais cedo, é a frase que eu vou tatuar na minha cabeça. E eu tô perguntando para algumas pessoas com quem eu tô conversando, uma palavra. Qual é a palavra que você usa para descrever esse filme?
Não sei, uma palavra? Ai, meu Deus, acho que tempo, né? Tempo, a gente vive em função do tempo, a gente tenta ter lembranças, a gente planeja o futuro, a gente se apega a coisas relativas ao tempo. O tempo é o nosso maior controle. E poder ter algum domínio sobre esse tempo nesse filme, eu acho que é a grande magia. Dá tempo.
Muito obrigado por conversar comigo. Eu sei que foi rapidinho, é só uma lembrancinha, como dizem os outros. Eu vou começar a acompanhar tudo que você faz. Achei você diva perfeita, maravilhosa. Muito obrigado por estar aqui em Brasília. E é isso.
Adoro Brasília, adoro estar aqui. Estou muito feliz de estar no festival. Esse festival tão maravilhoso que nem é o daqui. Foi uma honra para mim. Obrigada.
Muito obrigado, Bia. Olá, primeiro eu quero parabenizar o filme, fantástico, atuações brilhantes. Eu queria saber como que foi participar de uma obra de ficção brasileira como essa.
Olá, Vinícius, e aí galera do BacanaCast, boa noite. Se bem que eu não sei o horário, se vai ser boa noite, se vai ser bom dia quando vocês estiverem ouvindo isso. Mas voltando à pergunta, é muito bacana fazer filme de gênero no Brasil, né? É difícil. Fazer cinema aqui é difícil, mas a gente tem uma galera muito técnica, muito capaz, e foi muito divertido. No meio daquele suor, daquele sofrimento, daquele monte de trabalho, acaba que a gente fica agradecido e no final faz tudo com muito amor. Muito divertido.
Eu tava conversando com algumas pessoas antes de entrar no filme, e lendo sobre o filme, eu tinha pensado que seria uma pegada mais Dia da Marmota, seria uma pegada mais boneca russa no Netflix, mas chegando aqui eu me surpreendi, porque não é que ele está preso no loop temporal, ele está tentando voltar desesperadamente, chegando mais cedo, a poder resolver a pemba que é salvar a namorada dele, que depois vira uma confusão enorme. Como que foi o processo de filmagem, como que foi o processo de montar esse personagem com o Gagliasso, como que você se sentiu?
Rapaz, isso deu uma trabalheira, a gente se preparou tanto, foi importante pra gente ficar junto em Cuiabá. O filme foi todo gravado lá. É engraçado, parece que vai ser um blockbuster, né? Desses pipocões, assim. E o filme vai adensando, vai criando uma atmosfera e acaba que muda de uma maneira para outra. E isso acaba pegando o espectador, acho que meio que de surpresa. Pô, foi... Eu vi pela primeira vez, então eu tô super feliz. Foi maravilhoso ver a reação da galera, a reação do povo. E agora é esperar correr o Brasil aí. Vamos ver no que vai dar. Quem sabe o mundo.
Espero que o mundo, eu vou indicar pra todo mundo. Eu fiz essa mesma pergunta pra Bia, eu fiz essa mesma pergunta pra Lorena e pro Marcos Palmeira aqui no festival. Eu vou perguntar pra você qual palavra você usaria pra descrever esse filme, uma palavrinha só.
Amor. Amor, é um filme de amor, não tenho dúvida alguma. Se isso não é amor, eu não sei o que é.
Ciência, mas... A Bia falou que era tempo.
Eu acho que tudo que está envolvido nesse projeto está ali para contar uma história de amor. É uma grande história de amor que, como milhares de outras, terminam bem, umas sim, outras não. Às vezes nem terminam, né? A gente não sabe nem se vai ter resposta. Mas eu acho que é uma história de amor.
muito obrigado por falar comigo, muito obrigado por falar com a gente, parabéns pelo filme, parabéns, espero que ele tenha uma longa vida daqui pra frente aí em festivais, no circuito comercial, muito obrigado.
Vamos, Vinícius, obrigado, beijo galera, até já.
Oi, Branca, eu acabei de conversar com o Bruno, literalmente na sua frente, mas eu queria saber de você. Você falou que durante a preparação, a preparadora perguntou pra você como você estava, como foi você, humana, representando aquele papel. E eu quero repetir a pergunta, como está você, humana, depois de representar esse papel, primeira pergunta. E a segunda pergunta é, como é estar na espinha dorsal de uma narrativa dessa? Porque é através da sua personagem, através da Gorda, que o Galhaço e que o Nico, eles rodeiam na história, voltando no tempo e tentando consertar o inconsertável e tentando chegar mais cedo.
Você deu todo spoiler aí do filme. Olha, eu sou muito grata aos encontros que o cinema nos proporciona, né? O cinema é um grande cardume, assim, e o Bruno Bini, ele, apesar de ele ter muitos caciques, né, algumas celebridades e profissionais da área, assim, muito consagrados, né, ele conseguiu tornar o set de filmagem esse cardumão, assim, esse grande coletivo que se move junto. Então, eu sou muito grata por esse encontro, assim. O Lupe foi um encontro muito feliz, foi muito bom ir para Cuiabá filmar, foi um presente, assim. Realmente, Cuiabá é uma cidade muito receptiva. Então, tudo que envolve o Lupe é muito bom. E ontem, vendo o filme, eu fiquei muito feliz com o resultado do filme. A Simone, acho que eu sinto que é uma personagem fundamental nessa história, porque é uma história de amor, né, entre dois irmãos, isso é muito lindo. E é uma mulher que não se vitimiza, apesar de todas as situações que ela vive, né, situações de abuso, de violência. É uma mulher também que aparentemente é uma mulher branca, privilegiada, claro, pelo fato dela ser branca, mas aparentemente ela não tem herança, então é uma guerreira lá, ela se vira, né, para sobreviver nesse mundão. E sem julgamentos, né, ela acompanha o personagem o tempo inteiro no amor e na confiança, assim, nessa entrega dessa relação amorosa entre os dois, que eu acho que é a coisa mais forte dessa história. A gente teve uma discussão hoje no debate, porque realmente é um filme muito branco, como a maioria dos nossos filmes nacionais, né, uma equipe principalmente de homens, como a maioria dos nossos filmes nacionais. Só que eu sinto que hoje é um momento de virada, assim. A gente está passando por uma crise absurda em todas as áreas, né, do nosso país, e eu sinto que a cultura está ameaçada. Então, a palavra não é resistir, né? A palavra é se reinventar. Então, eu percebo que é uma grande oportunidade para nós, da área de cultura, a gente se reinventar mesmo. E transformar essas estruturas patriarcais, machistas, racistas que nos habitam. Então eu vi hoje, eu saio na minha humanidade me sentindo hoje maior.
Eu perguntei para o ator que faz a dupla com o Galhaço e perguntei para a Bia uma palavra que definisse o filme. Eu não perguntei pro Bruno, porque seria uma falta de respeito perguntar pro diretor roteirista para ele reduzir uma palavra, mas qual é a palavra que você descreve o filme? Uma palavra.
Irmandade.
A Bia falou amor, e ele falou... Não, a Bia falou tempo, e ele falou amor. Então, eu vou colecionar essas palavras comigo a partir de então. Muito obrigado por conversar com a gente do Bacana Cast. Obrigado por fazer parte desse filme. Obrigado por, como eu falei pro Bruno, ser vanguardista no cinema de gênero no Brasil nesse momento tão difícil. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
Então, Brasília proporciona encontros, porque Brasília é pequena. Festival de Brasília é menor ainda, encontrei meu amigo de primeiro episódio.
Oi, é o Guilherme aqui de novo. Como vocês estão?
Eles devem estar bem, porque eu estou cobrindo muito bem esse festival, modéstia à parte. Entendeu? Loreninha Comparado falou que as minhas perguntas são ótimas. Eu estou soltando até agora. Esse é o quinto episódio, foi no terceiro isso. Estou passando mal. Mas eu quero saber o que você achou de Loop. Você vai chegar mais cedo?
O que eu achei de Loop? Ele é um filme que, tipo, tecnicamente ele é muito bonito. Muito, muito, muito bonito, muito bem feito, enfim, tudo mais. Eu acho só, às vezes, sei lá, tipo, faltou uma... Tipo, ele tem um texto que às vezes que funciona, às vezes que não funciona. Um texto é legal, mas às vezes, tipo, exagera aqui e ali. Ele tem one-liners, né? Tipo, umas frases legais, mas também às vezes você fica, tipo, forçou demais essa... Pra que falar do Vanguard? Vanguard é legal, mas assim, sei lá, não sei se, tipo, não sei se tem tanto peso assim. Ele é um filme que, tipo, é um pouco previsível, mas eu sou roteirista, então assim, eu, talvez não pra todo mundo, tipo, e talvez o finalzinho mesmo, quando você descobre quem realmente matou, ele seja surpreendente. Você fala, não esperava isso. Ele começa a repensar o que é o seu protagonista. Você fala, tipo, não, achei que ele só ficou doido. Foi mal pelos spoilers, gente. Eu vou dar uns spoilers aqui, mas assim, é meio sobre viagem no tempo. Você acha que, ah, não, ele ficou doido e ele vira um vilão. E não é bem isso. Só que, e aí eu fico, tipo, eu não consigo ver ele mais como herói. E o filme defende muito, saca? O Bruno, tadinho do Bruno Galhaço. Ele perde a namorada, ele sofre acidente, enfim. Tipo... Mas ele parece, às vezes, muito personagem monotônico. Qual é o lance dele? Ele é meio nerd e não consegue conversar direito com as pessoas. Mas ele é Bruno Galhaço. Então, assim, calma, velho. Tipo, não é um grande problema pra ele. Quando ele precisa conversar, ele conversa. Tipo, ele parece ser, tipo... Ele não tem um conflito geral. O conflito que vem é, tipo, mata a namorada dele e ele quer, de qualquer forma, voltar no tempo pra revê-la. Ok, é um conflito... plausível, é meio foda porque você tem que suspender muito a sua crença, né? Tipo, cara, ele criou a viagem no tempo e ninguém meio que, tipo, não, ninguém se importa muito com isso, né? Tipo, ah, não, ele só criou pra salvar a namorada, e é tipo, é isso, tipo, você cria viagem no tempo pelo amor, é poético até, bonitinho. Mas assim, ele não tem um arco, assim, eu achei que era um filme que era ele aprender a superar. Ele não tem um arco, assim, né? Eu achei que era um filme que ele ia aprender a superar. Era um filme que ele ia, tipo... Enfim, aconteceu essa tragédia, ele aprenderia a superar. E acaba sendo um filme que... É sobre sempre voltar um trauma e sempre repetir esse trauma. É algo, tipo... É um filme que... Vai divertir, eu acho. Eu acho legal, é importante ter, mas é importante a gente pensar também que ele podia ser um pouquinho mais, ele podia ser um pouquinho mais ousado, ele podia ser um pouquinho mais pessoal, não pessoal no sentido, ai, minha história, mas no sentido de, tipo, às vezes ele parece mecânico demais, parece tecnicamente ele é perfeito, bonito, os movimentos de câmera diferentes, você fala, uau, que coisa show, que diferente, mas ao mesmo tempo você fala, tipo, velho, sei lá, eu senti um pouco de... gana ali, tipo, falta de gana ali, de, tipo, essa é minha história, essa história é sobre isso daqui, parece um filme de, tipo, protocolar. E aí, não querendo voltar a essa tecla, mas voltando, protocolar talvez seja um pouco o que foi esse festival. Eu acho que esse filme também representa um pouco esse festival. É um filme que tá no quase ali. É bonito, é bonito se ver, mas às vezes pode ser meio vazio. E é isso.
Eu acabei de perguntar ali uma nota. Tiveram uma opinião bastante parecida com a sua, só que a sua, por ser roteirista, é um pouco mais bem embasada. Mas qual é a sua nota pra Loop? 0 a 10.
0 a 10, tá. Eu não gosto de dar nota, né? Porque eu acho que filme é filme. Filme tem coisas que você vê e é bom. Tipo, tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim, tem coisa que, tipo, a experiência é importante. Se eu fosse dar uma nota, é um filme 6 pra 7, talvez ali num 5. É um filme que você vai se divertir e ele não promete reinventar, ele não promete ser um Bacurau da vida, tipo, de longe disso. Mas é um filme divertido e você vai se divertir, vai ter momentos que você vai torcer com o personagem, vai ter momentos que você vai rir das piadas que vão funcionar, vai ter momentos que não vai funcionar tanto. As atuações estão ok, estão cacháveis. É um filme bonito de se ver, é um filme... o conceito. Você já viu explorado em alguma outra coisa? Looper, por exemplo, vem à cabeça. Mas é, que pode não ter sido tão explorado tão bem, mas é algo diferente. É cinema, tipo, é outro tipo de cinema brasileiro. É um outro tipo de olhar ali, enfim. Então é legal, faz parte. É uma experiência legal de ir, tipo, por ser uma nota 6 não significa que você fala, tipo, ah, não iria ao cinema. Se eu tivesse esse filme em cartaz num Casa Parque da vida, eu iria ver ele. Só pelo falei, velho, é um sci-fi brasileiro, é diferente, vamos ver e tudo mais assim. Assim. Então é isso.
Muito obrigado.
Nada, um prazer aqui voltar de novo, desculpa. Se eu fui prolixo demais, se eu falei rápido demais ou se eu falei coisa demais.
Então, podcasts são bons quando tem gente prolixa.
Eu arraso podcast porque eu falo 3 horas e continuo falando.
Obrigado, boa noite.
Boa noite.
Olá, a gente voltou. Eu falei que ia te encontrar na saída, eu te encontrei na saída, saí correndo do filme. Só pra te dizer que você precisa voltar mais cedo.
Ai, você também precisa voltar mais cedo. Ai, então, eu achei assim, até certo ponto o filme é surpreendente. Depois, e até conversando assim com as meninas aqui agora, minha amiga, minha filha, acho que tem um ponto que a gente desvenda o mistério antes do final. Né? Mas é um excelente filme.
Eu fiquei apaixonado pela construção. Eu cheguei a esse ponto também de chegar no final antes do filme. Eu cheguei mais cedo.
Sim.
Mas eu tô apaixonado pela construção. Você, mãe e filha, o que, que você, filha, achou do filme?
Eu achei que podia ter enraizado mais o mistério de quem era. Não precisava ficar tão na cara que era ele, no final das contas. Mas eu achei as cenas dos loops muito boas. Cortes bons. Assim, a imagem do filme é muito boa, mas eu achei que a história podia ter mais mistério.
Você gostou do jeito que eles amarraram, aspas, cientificamente, a teoria sobre como ele volta no tempo?
Eu gostei, mas eu achei também que ficou um pouco raso. Não deu pra saber exatamente, assim, ele não demonstrou muito como ele chegou nisso, tipo assim, demonstrou as ideias que ele teve olhando a tatuagem, os cálculos que ele fez na parede, mas tipo assim, ele só foi lá e fez e deu certo, e eu achei que podia ter dado errado alguma vez, ó.
Eu já achei que ele trabalhou muito em cima da teoria, até que veio aquele momento do insight que todo grande cientista tem. Aquele momento em que, né, eureka. Como...
Eureka, filha da puta.
Eureka, filha da puta. Exatamente, eu gostei.
No meu podcast a gente costuma dar nota. A gente tá dando nota aqui no festival. Eu vou pedir pra vocês também uma nota de 0 a 10. De 0 a 10, quanto o Lupin merece?
É uma nota mediana. É isso. Eu acho que foi um filme não tão especial como um Bacurau da vida, mas ainda assim um filme brasileiro que está saindo e que faz o gosto de muitas pessoas. Eu acredito nisso. Então, na minha opinião, 7.
E você, qual a sua nota?
Eu dou uma nota 9, porque eu achei que ele é bastante surpreendente para um filme brasileiro. Assim... Eu acho que é o primeiro filme brasileiro que eu vejo construído em cima dessa temática. Eu gostei.
Muito obrigado. Bem-vinda de novo ao festival. Volte até sábado. Domingo tem as reprises. Obrigado por falar com a gente.
Obrigada a você, querida.
Muito obrigado por falar com a gente.
Por nada.
Obrigado, Helena. Sua mãe não tinha falado seu nome antes.
De nada.
Eu espero que você tenha gostado da cobertura do dia 27. Bacana Cast vai continuar cobrindo o evento. A gente está aqui desde o dia 22 e vai estar aqui até o dia 1º, quando acontecem as reprises dos filmes que ganharam o júri popular. O BacanaCast está nas redes sociais, BacanaCast com K no Twitter, BacanaCast normal. Sigam a gente, mandem mensagem, conversem com a gente, esclareçam dúvidas, o que vocês quiserem, a gente está aqui para dar e para vender. Mande mensagem no bacanacast@gmail, participem da gente, participem dessa discussão, participem dessa cobertura maravilhosa. Meu nome é Vini Castro, falei rápido demais, mas mesmo assim eu amo vocês. Beijos, até amanhã.
Esse podcast foi editado por Vini Castro.